Pronto, de volta aqui pela Rádio Forte do Sertão, Arari FM. São 31 anos informando o povo pernambucano, o povo brasileiro, com muita responsabilidade e credibilidade. Estamos também no sistema Betson de comunicação em várias cidades do Sertão Central, em Parnamirim, 104,9. Terra Nova FM também, sistema Betson 104,9 em Terra Nova. Estamos em Salgueiro, sistema Betson em Morilândia, 87,9. Luar do Sertão FM, Serrita, Granito e também Verdejante, sistema Betson no São Francisco em Orocó. E em breve aqui no Araripe, sistema Betson com a Caracuí FM em Bodocó. Bom, são 8:35. Como eu já anunciei, né? Estou ao telefone agora com o ministro do turismo aqui do Brasil, o sanfoneiro pernambucano, o ministro Gilson Machado, que vai conversar conosco a partir de agora. Ministro, muito bom dia e obrigado por atender aí o nosso pedido.
Muito bom dia, Roberto. É sempre um prazer a gente participar de um programa de rádio, uma emissora genuinamente pernambucana, como Arari FM, programa Arari FM. Conte comigo aí, vamos lá, vamos tocar.
Vamos lá, vamos tocar. Bom, ministro, eu queria que o senhor, em rápidas palavras, né, o senhor se apresentasse aqui para o nosso público, né, aqui no Sertão. O senhor acho que já conhece Araripina, porque aqui nós temos duas bandas de forró muito famosas. Como foi que o senhor chegou e conheceu o presidente e virou ministro do governo Jair Bolsonaro?
Eu já toquei muito aí em Araripina, né? Inclusive tenho grandes amigos aí no ramo do forró, o Neto da Moleca, enfim. E eu quero dizer que eu conheci o presidente Bolsonaro ainda em 1993, quando eu sempre secretava o gabinete do deputado federal Gilson Machado, que era meu tio, que inclusive foi constituído no mandato dele que ele recebeu em 1988. E justamente eu conheci ele lá, o presidente. Depois eu reencontrei com ele em 2003 no aeroporto de Brasília. Ele estava numa época, estava tendo um greve tartaruga, os aeroportuários. E a gente estava já 5 horas esperando um voo. Ele sentou do meu lado e pediu meu jornal emprestado. Aí a gente conversou lá, eu não era mais candidato, não sou mais deputado. E a partir daí nós solicitamos uma amizade, trocamos telefone de novo em 2003. Então, ele sempre muito curioso a respeito de o que estava acontecendo no meio rural, que eu estou todo de coco em Alagoas e sou criador de gado lá em Paulina, no Tocantins. E a gente sempre falando sobre isso, eu fiz várias ações na Câmara com ele depois, a respeito da defesa dos produtores rurais, do preço médio do coco, enfim. Em 2015, ele decidiu ser candidato a presidente, ligou para mim, perguntando se podia contar comigo no Nordeste. Eu disse na hora, presidente. Chamei ele de presidente. E na época era uma dificuldade para a gente conseguir uma entrevista com a rádio. Eu me lembro que a gente penava para conseguir a rádio, uma entrevista. Conseguimos aqui em Recife, em 2015. A primeira entrevista dele numa rádio de grande porte, na CBN Recife, com o Vicente Jorge, proprietário da rádio, do qual eu tenho amizade pessoal dele também. Aconteceu do presidente Bolsonaro virar presidente, me convidou para ser o coordenador do grupo temático do turismo na transição presidencial, coordenei, depois eu assumi a Secretaria Nacional de Ecoturismo, Ministério do Meio Ambiente, e depois da presidência da Embratur e posteriormente o Ministério do Turismo. Então estou aqui trabalhando muito, muitas entregas, mais de 3.200 obras no Brasil todo. Nunca na história do Brasil tiveram tantas entregas no Ministério do Turismo, tantas ações, e aqui para Pernambuco principalmente, mais de 200 milhões de entregas em Pernambuco. Em Pernambuco também nós fizemos uma coisa importantíssima, que foi transformar o forró em patrimônio cultural e material do Brasil, porque o forró era assim, de fato. Ninguém tem dúvida que o forró é patrimônio cultural e material, mas não era de direito. E nós conseguimos isso. Agora o forró, o artista do forró, o produtor do forró, vai ter acesso a políticas públicas, vai poder viajar o mundo bancado pela Embratur divulgando forró, enfim. Várias coisas que não podiam antes pelo fato de não ser patrimônio cultural do Brasil. E muita gente não acreditou, o presidente Bolsonaro fez isso. E a transposição de São Francisco, que precisa de caixa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, está aí pronta. Né? Então, teve um presidente que foi areia, teve uma presidenta que foi vento, e o presidente Bolsonaro foi água. Então é isso, minha gente. É um governo que trabalha para o povo, pelo povo. São 3 anos sem mandar um centavo para o exterior, para Cuba, para Venezuela, para Casa da Peste, como eu sempre digo. 3 anos sem um ministro preso, 3 anos sem um diretor de banco preso, um secretário de autarquia preso. E é como a gente diz, eu prefiro um presidente que reze o Pai Nosso do que um presidente que rouba o Pão Nosso.
Pronto, ministro, vamos voltar a falar de turismo, né? O senhor já anunciou aí que fez muitas obras realmente aí por todo o Brasil, aqui em Pernambuco são 200 milhões de investimentos. Agora o senhor tem conhecimento também que aqui no Araripa nós temos aqui a Exu, né? A terra natal do Luiz Gonzaga, tem um museu ali maravilhoso, mas parece que o negócio não anda, não vai para frente não. Agora surgiu também um roteiro aí, um santuário, né? Que é Santa Cruz da Venerada, Oricuri tem ali Frei Damião, uma estátua gigante. Aqui para o sertão, para o Araripe, o que é que o senhor tem em plano aí?
Olha, o sertão Pernambuco, né? Tem um potencial histórico, cultural e natural imenso, né? Destinos como Triunfo, Belém de São Francisco, Exu, como você bem citou, despertam uma atenção formidável para a história e para a cultura. E é impossível falar do sertão se falar sem citar o Velho Chico. O rio garante a agricultura irrigada, representado com as barragens que tem, contribui para o giro da economia e serve como atrativo turístico. E tem um projeto já, se eu não me engano, do senador Jarbas Vasconcelos, de fazer o braço da Araripe para a transposição, contemplando até aquela parte do sul do Piauí. Entendeu? A gente vê que Petrolina é um grande oásis no sertão. E Araripina reúne uma das paisagens rurais mais bonitas do país. É o polo gesseiro, né? É um verdadeiro convite às caminhadas ecológicas, entendeu? A gente não pode esquecer de mencionar o circuito tradicional religioso da cidade, né? Um santuário do Senhor da Verônica e a Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição. E sem contar a fábrica de criação, que também é uma excelente opção para turistas que desejam buscar a cultura local. Né? Então, tem várias obras que eu estou pernambucando também, em vários municípios. Em Araripina, nós estamos fazendo a revitalização e reforma da praça do município, né? E a construção de pontes também no município de Araripina, duas obras de R$238.750. Em Arco Verde, a reforma da parte da bandeira, em Floresta, a construção de praça no município de Floresta, em Petrolândia, a revitalização de placas na Avenida Ortiz Valgueiro Barro, e Petrolina, a Praça da Esperança, a Praça das Nações, a Praça da Conceição, a gente traz a reforma do Centro de Convenções, a gente traz a reforma de mais praças, construção do Mirante, construção do Parque Iaiá Gastão, reforma no portal também do município de Triunfo, da IVM Triunfo, Tacaratu, reforma e revitalização do Parque do município de Tacaratu, construção do Mirante no município de Tacaratu, Salgueiro, revitalização e reforma do Parque do Salgueiro. Então, o governo federal, com obras de todo o Brasil, Pernambuco nunca teve tantas obras do Ministério do Turismo. E também de outros ministérios. Eu quero que você me dê um espaço para falar um pouquinho dos outros ministérios.
Pois não.
Primeiro, eu quero falar do programa Auxílio Brasil. E o programa Auxílio Brasil, muita gente está dizendo, a senhora que está agora do outro lado do rádio, ouvindo a gente falar, o seu rabinho, está fazendo seu feijãozinho gostoso, já botou o feijão para poder, daqui a pouco está pronto para comer. Escuta agora o que eu vou dizer. Quem está dizendo para você que o auxílio e a Bolsa Família acabou, é mentiroso. A Bolsa Família não acabou. A Bolsa Família somente mudou de nome e mudou de valor também. Tem as pessoas que recebiam auxílio. Até R$190 vão receber agora, no mínimo, R$400. O cidadão que ganhava R$90 por mês, o cidadão que ganhava R$60 por mês no Bolsa Família, vai receber R$400. Isso tem que ser dito. Outra coisa, quem está dizendo que o Bolsa Família acabou, que o Auxílio Brasil é um programa que é só batatia, que o presidente Bolsonaro quer ganhar a eleição, está mentindo. É um programa perene, pode ficar tranquilo, é uma conquista do cidadão brasileiro. Ninguém vai tirar esse país do senhor, mesmo depois da eleição. Outra coisa, antigamente o Bolsa Família, você ficava refém do político de plantão, do vereador, do líder comunitário, do cara que lhe tutelava. Agora não, você tem a sua liberdade, porque nós temos o presidente mais libertário do mundo. Você hoje, você faz o seu cadastro no banco. Não precisa mais de político nenhum lhe ajudar para poder dar um jeito de você receber o Bolsa Família. Esquece, é o direito seu, vá lá e pegue. Na Caixa Econômica Federal, presidente Bolsonaro. Outra coisa, no Bolsa Família antigo, quando você arrumava um trabalho, que graças a Deus o trabalho é difícil, mas cada dia mais está aumentando o número de empregados no Brasil, de empregos ofertados no Brasil. Quando você arrumava um trabalho, você perdia o Bolsa Família. Agora não. Você arruma um trabalho, você não perde, você tem sua carteira assinada, você tem todos os direitos reconhecidos e você não perde o seu auxílio emergencial. Você continua, além da carteira assinada, ganhando seu 400 contos. E o presidente Bolsonaro tem outra coisa ainda mais. O presidente Bolsonaro, como prêmio, por você ter conseguido arrumar um emprego, fora os 400 contos, ele colocou mais R$200 de bônus quando você arruma um trabalho de carteira assinada. Aí você pode me perguntar, por que é que não fizeram isso antes? Qual foi a fórmula de não fazer isso antes para ajudar o povo? Porque antes, minha gente, o dinheiro do Brasil ia para o exterior, ia para Cuba, Venezuela. O Brasil foi o país mais roubado do mundo, ia para corrupção. O Brasil foi um país que foi roubado mais de R$2 trilhões. Só na Petrobras foram R$900 bilhões. Só na Caixa Econômica foram R$46 bilhões, dava para fazer 1 milhão de casas. Só no BNDES foram R$500 bilhões. Para você ter ideia do tamanho do que foi retirado do nosso país e por outros governos, o Brasil foi descoberto por Portugal e foi colônia portuguesa durante praticamente 300 anos. Portugal levou do Brasil durante esse período 800 toneladas de ouro. 800 mil quilos de ouro. Você botar o ouro, conta de padaria, a $40 a grama, vai dar US$32 bilhões que Portugal levou do Brasil durante 300 anos. Você transformar isso em reais, dá R$160 bilhões que Portugal levou do Brasil durante 300 anos. Só a Petrobras foi comprovado em desvios de R$900 bilhões, inclusive com devolução, com provas cabais de recursos de dinheiro. Então, minha gente, em 16 anos, o partido que estava aí governando o país, outro governo, levaram para o Brasil mais do que Portugal levou em 300 anos. E a senhora está recebendo esse dinheiro porque esse dinheiro é seu, do pagador de imposto, que é o pobre. Quando chega numa venda para comprar uma caixa de impostos por R$1, ele está pagando 30 centavos de imposto ali. Quando ele vai na barraca tomar uma lapada de cana, o cara está cansado, pegou, tirou a fela do cavalo. Vamos agora tomar uma lapada aqui. R$2 uma lapada de cana. Ele está pagando R$1 de imposto, porque é 50% de imposto da bebida alcoólica. Quando você vai no mercadinho comprar um saco de café, você está pagando em torno de 20% a 25% de imposto. Então todo mundo paga imposto. O rico, o pobre, todo mundo, o locutor de rádio, o sanfoneiro. E a gente paga sem sentir, às vezes. Mas é isso, e a gente está vendo as coisas acontecendo. Vamos lá. Casa em Pernambuco. Vamos ver quantas casas em Pernambuco. É bom dizer a quantidade de casas que foram construídas em Pernambuco durante o governo do presidente Bolsonaro. Antes do presidente Bolsonaro, nos 16 anos de outro governo que estava aí, né, não construíram 15 mil casas dentro de Pernambuco. Você sabe, Roberto, quantas casas foram construídas em Pernambuco com o presidente Bolsonaro?
Sei não, ministro.
Em 3 anos de governo, no programa Verde e Amarela, Moradia, Dignidade, Ministério do Desenvolvimento Regional, ministro Rogério Marinho. Acho que foi mais de 10 mil, menos de 10 mil em 3 anos.
Eu acho que foi menos.
Foi menos, foi mais de 10 mil. Você acha que foi mais de 20 mil ou menos de 20 mil casas dentro de 3 anos em Pernambuco?
É possível que tenha sido mais de 20, né? Eu acho que foi menos, ministro.
É. Meu amigo, o presidente Bolsonaro construiu 46.614 casas dentro de Pernambuco em 3 anos de governo.
46 mil.
46.614 casos. 2019,
17.337, 2020, 17.398, 2021, 12.099 casos. Dá pra tu?
Ô ministro,
nós estamos conversando com o ministro do Turismo, né? Gilson Machado Neto. Eu queria registrar aqui, tem muita gente aqui pelo WhatsApp da Rádio Arari e também lá do Sertão Central, Sistema Betson, interagindo conosco, ouvindo a entrevista. Por exemplo, nós temos aqui o professor João Muniz, ele diz, olha, a entrevista está show. Eu estou ouvindo aí desde o início. Diga ao ministro Gilson que ele vai ser o nosso senador, nem que ele não queira. Aí tem também aqui o Ronaldo Lacerda, diz que está ouvindo também a entrevista, parabenizando aí ao ministro Gilson Machado pelo trabalho que vem realizando à frente da pasta do turismo. O Neto da Mala Sem Alça diz que também está ouvindo o programa, agradeceu aí por o senhor ter citado ele agora há pouco. O Evandro Alencar do Engenheiro Civil, ele já foi presidente do CREA, né? Ex-presidente do CREA, ele mandou um áudio aqui, ministro, eu gostaria, é só de 30 segundos, gostaria que o senhor escutasse aí o áudio do Evandro Alencar, vamos colocar agora aqui para o senhor escutar, né? E também os ouvintes escutarem aí o que falou aí o nosso querido Evandro Alencar. Vamos lá, vamos ouvir aqui, dá para o senhor escutar aí.
Bom dia, Roberto Gonçalves, bom dia ao ministro Gilson Machado Neto, bom dia a todos os ouvintes da Arari FM do programa Araripina Urgente. Quero parabenizar o ministro pelo seu trabalho no Ministério do Turismo, parabenizar o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro pelo intenso trabalho de valorizar a família, de valorizar os espaços, os estados, os municípios, em especial trazendo água definitivamente para o sertão, para o Nordeste. Ministro, quero lhe dizer o seguinte, o senhor já citou aí o canal do sertão, que o senhor chama aí o braço da transposição para o Araripe e Piauí, isso é de extrema necessidade aqui para a nossa região. Será a redenção dessa região, do Araripe e dessa região do Piauí. Quero deixar meu abraço aí e agradecer por toda essa atenção ao nosso estado. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso Araripe.
Pronto, ministro Gilson, isso aí foi o Evandro. Tem muitas mensagens aqui. Infelizmente, não dá para a gente colocar tudo no ar e levar ao conhecimento do ministro. Mas eu gostaria que o senhor fizesse aí um balanço desses aí que eu coloquei agora aí e citei, ministro Gilson Machado.
Bom, eu quero mandar um abraço a todos vocês aí que estão em Araripina, no sertão do Araripe. O nosso governo tem trabalhado incansavelmente. Nós estamos, graças a Deus, vamos sair da pandemia. Neto da Moleca, se prepare para tocar, viu? O São João de 2022 vai valer por dois. Quem está dizendo isso sou eu, o ministro Gilson Machado. Pode escrever. Vamos sim ter São João esse ano. Eu não tenho dúvida que a gente faz parte de um governo, de um presidente patriota, de um presidente trabalhador e cansável, e de um presidente realmente temente a Deus. Nós fazemos parte de um governo que ninguém nunca tinha ouvido falar no Ministério do Turismo antes, que ninguém nunca ouvia falar em ministro do Turismo antes. Ele pegou o nordestino, feito eu, e me deu a oportunidade de trabalhar para o meu país. E é isso que eu estou fazendo dia após dia. Incansavelmente. Faz 8 meses que eu não tenho um fim de semana com minha família, na minha casa. Só entregando. São 3.200 obras. Entreguei obra em Fernando de Noronha ontem. Entreguei obra em Barcelos antes de ontem, mas no Amazonas. Entreguei obra em Goiás semana passada. Entreguei obra em Ouro Preto. Entreguei obra em Barreirinha, no Maranhão. E outra coisa, o presidente Bolsonaro, ele não quer saber se o governador é do PT, do PSDB, do PCdoB, feito o Flávio Dino no Maranhão. Ele quer saber que o dinheiro do pagador de imposto maranhense, e apesar de pode ter sido iludido por um governador ou por outro, ele vai beneficiar o cidadão brasileiro, porque ele é presidente de todos nós. Ele não discriminaliza, ele não discrimina o nordestino, ele não discrimina recursos nordestinos. Tanto é que nós entregamos agora essa expulsão de São Francisco e vamos lutar por esse eixo, Alari. É fundamental a gente colocar, porque a água que está saindo do São Francisco não é nem 1% da vazão dela, do rio. E está transformando as pessoas. São mais de 24 novas barragens. Você vê, já tinha o Ceará. Eu fiz lá semana passada com o presidente. Tem agora uma catarata do Jaci, uma catarata do sertão cearense. O cearense que precisava pegar um ônibus de 6 horas para ir para uma praia, sertanejo, Fortaleza, ele agora vai para a praia dele, na cidade dele, do lado dele, e repete todos os cantos onde tem a barragem abastida com a água de São Francisco agora, e esse passagem, uma água de qualidade, uma água limpa. Então é isso, o presidente que inventou o Pix. Não teve nenhuma invenção melhor para o cidadão do que o Pix. Facilitou, agora quem não gostou foi os banqueiros, os poderosos da Avenida Paulista, da Brigadeiro Faria Lima. Esse pessoal não gostou. Esse pessoal ganhava 10 a 12 reais por cada TED ou por cada DOC que era feita pela ação financeira. E agora não, simplificou para o cidadão. Você vê o movimento de casa que a Caixa Econômica tem entregue no Brasil todo com o MDR, é porque deixaram de roubar na Caixa. É, foi desviado, comprovado, 46 bilhões de reais. Inclusive com dinheiro devolvido para o diretor do Caixa Econômica. Então a gente vê que agora o país está no rumo certo. O trabalho, com dedicação, com afinco. Não é, e outra coisa, com crença em Deus, não é porque o Estado é laico, o povo brasileiro não é ateu. E nós não temos um presidente anticristão. Eu quero encerrar aqui com a palavra, dizendo, repetindo o que eu sempre digo, eu prefiro um presidente que reze o Pai Nosso do que um presidente que roube o Pão Nosso. Um abraço a vocês.
Ô ministro, só para encerrar, ministro, com relação aí à sua pré-candidatura ao Senado, o senhor já foi cotado até para ser vice-presidente aí. Aí teve um cabo, um tal do Noblat, que disse que como é que pode um sanfoneiro ser vice-presidente nordestino? O senhor é realmente pré-candidato ao Senado aqui em Pernambuco?
Olha, o presidente já inclusive já me lançou nas lives dele, já disse em vários locais que eu sou pré-candidato ao Senado em Pernambuco. E eu fico muito grato com o reconhecimento com isso. Eu tive meu nome ventilado pela mídia, pelos evangélicos, pelos cristãos. E isso daí me deixa muito grato, muito lisonjeado. Porque eu sou nordestino, eu tenho gratidão, tenho orgulho de ser do Nordeste. E eu estou pronto para qualquer parada, Roberto. Que é o seguinte, bicho, a gente não cansa, entendeu? Se o presidente pedir para ser candidato a presidente dos Estados Unidos, eu sou o cara.
Ok, obrigado, ministro Gilson Machado, pela atenção. Foi um prazer realmente conversar com o senhor e mais uma vez parabéns aí pelo trabalho. Como o senhor mesmo disse, né? A gente não sabia nem que existia esse Ministério do Turismo e agora a gente tá vendo aí esse montante de obra, como diz um amigo meu, acontecendo pelo Brasil inteiro através da sua pasta. Um grande abraço.
Agora, essa parte de vice-presidente, Roberto, eu quero dividir essa alegria de ter sido citado pelos evangélicos, inclusive, não é? Com todos os meus irmãos nordestinos, né? Porque isso aí não é apenas lembrar do sanfoneiro Gilson Machado Neto, Gilson Neto da Bucelão. É lembrar do Nordeste, é querer que o Nordeste esteja junto, lado a lado, entendeu? Próximo, nossa região tão importante, né? Mais perto de Brasília e das decisões políticas. Né? Eu não tenho dúvida que eu faço parte do maior governo que o Nordeste já teve. Eu já citei vários bilhões que foram mandados para o Nordeste, já citei tudo. Então, eu digo sempre, eu estou pronto para qualquer missão que o presidente tiver. Como nordestino, músico, empresário, cristão, eu não tenho medo de trabalhar, meu amigo. Muito emboibrado. E conheço cada pedaço, cada boteco, cada igreja dos novos estados do Nordeste. Da Bahia, Maranhão, já toquei em circo, em cinco, em grandes eventos. Já contei bilheteria de 4 horas da manhã, já fui assaltado de bilheteria. Então, o cabo diz, eu sou um cara rodado, não sou velho não, sou rodado. Entendeu? E tenho trabalhado fazendo as entregas do governo que ninguém acreditava em mim. E se for vontade de Deus, velho, que o presidente Bolsonaro, que eu esteja ao seu lado como vice na capa dele, eu vou dar o meu melhor, como eu tenho dado no ministério, na oportunidade que ele me deu. E vou inventar com coragem, com sangue nos olhos, e para ajudar a nossa gente, ajudar o nosso Nordeste. Porque o Nordeste precisa e está tendo. O nordestino, ele não gosta de político. O nordestino gosta de governo. O governo Nordeste está tendo agora. Grande abraço.
Grande abraço. Conversamos aí com o ministro do Turismo pernambucano, Gilson Machado. 8h59. Intervalo, já tem doutora Kézia Holanda no Fala Doutora. Você, mulher, pode mandar a sua pergunta.
Estamos apresentando Araripina Urgente.